Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Esse é o nosso programa Central Manhã. Tivemos um pequeno probleminha, você deve ter conferido de perto aí, cai uma chuva na manhã desta segunda-feira na capital do estado do Maranhão, aqui em São Luís, e nesse período geralmente dá aqueles pequenos picos que a gente precisa ir se adequando com o tempo. Lembrando que o nosso programa tem o oferecimento de Alifarma. Alifarma Saúde para toda a sua família, com mais de 120 itens à sua disposição para você que quer manter a sua saúde em alta. Diante dos intempéries que poderão aparecer aí com a mudança de tempo, com a chegada do período chuvoso aqui no estado do Maranhão, é importante que a sua saúde esteja em alta. E a Alifarma tem um recado para você que sente o coração acelerado, dores no corpo, cãibras, fadigas, cansaço, não perca tempo, procure logo o Alag. Alag é uma suplementação natural à base de magnésio de malato e com apenas uma dose diária você vai ter o seu coração mais saudável, porque o Alag previne as doenças cardiovasculares, melhora a qualidade do sono, acaba com as dores, controla a ansiedade e alivia o estresse. Além disso, o Alag melhora o desempenho da sua memória e a velocidade do seu raciocínio. Mas além do Alag, você viu aí que tem o Rubrax, tem mais de 120 itens para melhorar a sua saúde com produtos naturais, sem nenhuma contraindicação. Significa que não vai fazer mal para a sua saúde, isto é, vai apenas aumentar a sua imunidade, lhe dar mais firmeza na sua saúde para enfrentar os problemas. Não esqueça de visitar também mundodamídia.com. Visite esse portal. Comece a entender como funciona o mundo da mídia e veja como ficou fácil você anunciar no rádio. Nós começamos o nosso programa atualizando as informações a respeito das buscas pelas crianças desaparecidas na cidade de Bacabal. Como o governador Carlos Brandão tem afirmado, esse já não é um assunto só da cidade de Bacabal, do estado do Maranhão, mas do Brasil inteiro, mobilizado para poder localizar essas crianças. A última informação é de que 11 militares participam dessa operação, que conta agora com equipamentos sofisticados, um side-scan sonar. Esse é um equipamento capaz de localizar objetos submersos em águas turvas e profundas por meio de ondas sonoras. Essa operação também conta com o apoio de lancha voadeira e moto aquática. Esse sonar, equipamento sonar, tem alguns mais sofisticados do que outros, da Marinha é um dos mais sofisticados, que os pescadores profissionais que utilizam aqueles bancos, grandes barcos de pesca profissionais, eles têm esse equipamento, ou pessoas também que gostam de andar a longas distâncias pelo mar, tem esse sonar que ele localiza inclusive cardumes de peixes, não é? Então esse equipamento de alta tecnologia está sendo empregado agora nas buscas. E a Polícia Rodoviária Federal também está ampliando as ações em campos e nas rodovias para ajudar na localização dos irmãos. Segundo o Corpo de Bombeiros, as buscas terrestres já conseguiram fazer uma varredura em uma área de mais de 3 quilômetros quadrados. Então, já envolve mais de 1000 pessoas ao todo, entre representantes de diversos órgãos do estado do Maranhão, de ajuda também de reforços chegando de outros estados. Essa operação recebeu no final de semana e nos últimos dias, na última quarta-feira, a chegada também de 7 bombeiros do estado do Pará, com 2 cães farejadores, outros 5 bombeiros bombeiros do estado do Ceará que desembarcaram com ajuda também de mais 4 cães. Portanto, a Polícia Civil segue com as investigações para reunir todas as informações necessárias para que possam ajudar na localização de Ágata e de Alan. O Instituto de Perícias para Crianças e Adolescentes, ligado à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão, permanece em Bacabal para ajudar também nessas investigações. Vamos trazer o repórter Nando Souza, que traz as últimas atualizações a respeito dessas buscas.
Veículos na região onde Cauã acabou encontrado chamou a atenção de populares, pois numa determinada área o acesso acabou restringido. E apenas algumas equipes que compõem a força-tarefa, mobilizada nas buscas às crianças de 4 e 6 anos, puderam chegar lá. Porém, com a chegada da perícia oficial, logo foi dito de que ali haveria uma reconstituição do encontro do garoto de 8 anos, ocorrido ainda no quarto dia de buscas.
Exatamente. Então, diante de alguns dias já de levantamento de informações em busca das crianças, a cúpula da segurança pública já reduziu o perímetro, né, de buscas. Estão concentradas ali na região de uma casa de palha. E a nossa parte aqui, da parte da segurança pública, especificamente da Polícia Militar, é no sentido de contenção, né, para que outras pessoas não possam adentrar esse perímetro e acabar atrapalhando mais do que ajudando.
No 12º dia, as buscas por Michael e Isabelle ganharam um fato novo, pois, de acordo com o secretário de Segurança Pública, Maurício Martins, cães farejadores encontraram indícios de que as crianças desaparecidas estiveram naquele lugar.
O Cauã confirma que estiveram naquela casa. Ele descreveu aquele local como o que ele chegou numa noite com as outras duas crianças. Foi reconhecido através de fotografia, inclusive ele relatando o que havia naquele local, como cadeiras, colchão e botas.
Ainda de acordo com Maurício Martins, aquilo que acabou colocado por Cauã acabou ganhando reforço devido aos cães usados nas buscas terem encontrado indícios das crianças naquele local.
Os cães farejadores confirmaram a presença das três crianças, inclusive na forma que o Cauã descreveu ao chegar naquele local. Portanto, aquele local, ao redor daquela casa, foi confirmado pelos cães farejadores que os três estiveram lá.
O secretário de Segurança Pública do Maranhão também falou sobre o percurso feito pelos animais, algo que pode levar a força-tarefa a planejar novas estratégias de busca.
A nova estratégia é ampliar a área de buscas, indo além dos limites que nós havíamos estabelecido, juntamente com populares e com parentes das três crianças, como a área onde os três haviam se perdido.
E com essa análise, Maurício Martins afirma que as buscas agora serão ampliadas.
Além da ampliação da busca por terra, nós também vamos fazer pelo rio, vamos continuar as buscas através de helicóptero, vamos continuar com drones, inclusive, reafirmo, fazendo incursões subaquáticas.
O nosso muito obrigado ao repórter Nando Souza, sempre atualizando as informações em tempo real para a gente aqui da produção da Central de Notícias do Brasil. Você pode acompanhar as atualizações dessas informações nas nossas redes sociais, no Instagram Central de Notícias MA, também no portal centraldenoticiasbrasil.com.br. Aproveitamos para mandar um abraço, né, para todos que nos acompanham a partir de hoje, com a estreia da programação oficial da Mirante FM 96.1 para a cidade de Bacabal e toda a região, na direção do Israel Braga e do JC. A todos vocês, nosso muito obrigado, e vocês que acompanham através da Rádio Mirante aí de Bacabal, a partir de agora, aqui o programa Central Manhã, saibam que vocês e também que acompanham através das outras emissoras de rádio, da Rádio Cidade, da 92, da Mix 92, da Clube, de todas as outras emissoras de rádio aí da região, vocês podem participar também. Se vocês quiserem acompanhar o programa através do YouTube, o canal é Central de Notícias Brasil. Central de Notícias Brasil no YouTube, você vai acompanhar em detalhes. Nós vamos agora para a região de Vitorino Freire, com o repórter Elison Barros. Mais uma tragédia, né, provocada aí pela violência. Um jovem que foi morto a tiros enquanto comemorava o seu aniversário. Repórter Elison Barros, bom dia.
Um jovem identificado como Manuel Baima dos Santos, conhecido popularmente como Manuel Ficha, de 24 anos, foi executado a tiros na noite desse domingo 18, na Praça Najib Buzar, localizada no bairro Santa Filomena, em Codó, no Maranhão. De acordo com informações apuradas, Manuel estava na praça comemorando o próprio aniversário, quando foi surpreendido por criminosos armados. Testemunhas relatam que dois homens em uma motocicleta se aproximaram da vítima e, em seguida, o garupa desceu do veículo, sacou uma arma de fogo e efetuou vários disparos. Pelo menos dois atingiram Manuel, sendo um nas costas e outro na mão. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Após o crime, os suspeitos surgiram em alta velocidade e até o momento não foram identificados. A área foi isolada pela Polícia Militar e o caso será investigado pela Polícia Civil, que busca imagens de câmeras de segurança e informação que possa levar e identificar a prisão dos autores do homicídio. A motivação do crime ainda é desconhecida.
Muito obrigado, repórter Elison Barros, pelas informações diretamente da região de Vitorino Freire. Um abraço a todo o pessoal que nos acompanha também em Lago da Pedra, Paulo Ramos, em toda essa região, através aí do grupo de comunicação comandado por Haroldo do Vitalino. Grande abraço a todos vocês. E nós, para atualizar também as informações já na área policial, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a movimentação do carnaval, como é que foi. São Luís ferveu durante o final de semana, mas nós vamos trazer agora o repórter Jonas Mendes ao vivo com as últimas informações da área policial. Bom dia, Jonas Mendes.
Bom dia, companheiro Humberto Fernandes. Agora eu creio que deve ter chegado por aí, né?
Isso.
Porque estava fechada aqui, como se diz aqui, a passagem de som. E felizmente, durante o fim de semana aqui na região metropolitana de São Luís, tivemos um fim de semana calmo, que se esperava durante o período do carnaval. Entre os casos que ganharam bastante repercussão nas últimas horas, quanto aos registros feitos aqui pela permanência do ICRIM, também do Instituto Médico Legal de São Luís, foram três corpos que deram entrada e que chamaram atenção pela gravidade dos fatos. Teve um caso que veio também do interior do estado, que foi um rapaz, agora há pouco nós conversávamos aqui com os familiares, que estão tentando receber o corpo, fato que aconteceu ainda na sexta-feira, lá na cidade de Barreirinha, foi atingido com um disparo de arma de fogo e infelizmente não resistiu. O corpo ainda teve que ir em Timon, aí veio para cá, para São Luís, e aqui a família está aqui tentando receber neste exato momento. Isso no interior do estado, aí na região dos Lençóis. E aqui na região do Pindaré, também lá vieram para cá dois corpos, de lá da região do Pindaré, um da cidade de Santa Inês e outro da cidade de Pindaré, vítima de arma de fogo, homicídios que aconteceram lá no interior do estado. E aqui na capital maranhense, nas últimas horas, deu entrada aqui, foi registrado o corpo de uma vítima de acidente de trânsito que aconteceu ontem aqui na Avenida dos Franceses, próximo ao bairro da Alemanha. e o corpo ainda permanece aqui pelo Instituto Médico Legal de São Luís. E amanhã de segunda-feira amanheceu chuvosa, dando continuidade à tarde e noite de ontem. Muito carnaval ontem na litorânea, a gente daqui a pouco deve mostrar alguma coisa na segunda participação, mas aí esse é o trânsito nesse momento aqui na Avenida dos Portugueses e o tempo chuvoso, como você observa, e tem que ter muito cuidado, porque essa é a primeira chuva que, com maior proporção que recebemos neste ano de 2026. E a primeira chuva, ela sempre traz aquela camada de óleo que fica em cima do asfalto, e ali, meu amigo, é como se você pisar em um sabão molhado. É, a pista fica bastante escorregadia. E, além do mais, a bandagem de pneu tem que estar realmente no nível suficiente para que o carro possa frenar. E aquela questão de manter-se a distância. Por que que a gente está dizendo isso? Porque algumas colisões a gente encontrou ontem, inclusive aqui na barragem do Bacanga, um acidente com motoqueiro. Felizmente, não foi fatalidade. Mas isso aí, se não tiver cuidado, de repente pode acontecer aí uma situação mais grave. Aí vai dizer, a culpa é da chuva. Não. Quanto tempo que nós estamos aqui na região metropolitana de São Luís, aguardando essa chuva cair? Felizmente ela chegou agora. Ontem nós estávamos no estádio Nilzinho Santos, acompanhando o jogo com a transmissão ao vivo do Moto com o Luminense, que o Moto venceu por 2-0, e a chuva já ameaçando. Já caía lá na região da litorânea, a chuva. E logo em seguida nós tivemos que dar uma passada no bairro do Sacavém, um evento que estava acontecendo lá, um evento privado, e aí quase que o evento não acontece porque a chuva não brincou em serviço. Mesmo assim, o carnaval, porque carnaval é bom com chuva, e o carnaval aconteceu. Só não foi muito legal lá aqui no bairro da Madre Deus, na sexta-feira, porque a gente até falou durante a semana que aconteceria este encontro de bateria de escolas de samba, e em vez do pessoal ir para lá para brincar, se divertir, como nós falamos na largada do que aconteceu na sexta-feira do pré-carnaval oficial da Deodoro até a Praia Grande, e foram para lá, fizeram como o pessoal lá do Boi, e na passagem do Boi do João Paulo, no final quebraram...
Uma das notícias do esporte aqui no programa Central Manhã. Segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã. No trânsito, você nunca está só. Pense bem nisso quando for dirigir. E siga esse caminho. Respeite pedestres e ciclistas. Dê a preferência. Seja gentil. E veja como tudo fica melhor quando a gente se coloca no lugar do outro. Respeite os limites de velocidade. Ah, e é claro, se beber, não dirija. Assim todos chegam bem. Governo do Maranhão. Voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã aqui na sua emissora. Algumas oscilações de energia elétrica acabam prejudicando aqui os nossos... algumas interrupções, né? Também aqui no programa Central Manhã, pedimos a compreensão de todos os nossos teleouvintes, você que está acompanhando pelo rádio e também pela televisão. Só uma nota de esclarecimento da Equatorial Maranhão. Ó, sobre a informação mencionada pelo ouvinte John Amorim, a respeito de um poste localizado na Avenida Dom Luiz, no bairro Anjo da Guarda, a Equatorial Maranhão informa que a situação foi registrada e que uma equipe técnica será encaminhada ao local nesta semana para realizar a avaliação e adotar as medidas necessárias, seguindo todos os critérios de segurança. A Equatorial orienta que, em casos como estes, os clientes entrem em contato pela central 116 da Clara, assistência 116, que funciona 24 horas, e pelo WhatsApp da Clara, assistente virtual, no telefone 98 255 0116. Vamos repetir aqui: O telefone da Clara é 98-255-0116. Informação da assessoria de imprensa da Equatorial Maranhão. Abraço ao pessoal que está nos acompanhando. Vamos direto ao interior do Maranhão, vamos voltar ao interior do Maranhão, agora com o repórter Adilson Souza. Também tem as participações, né, dos nossos teleouvintes, Luiz Mar Fernandes, o Marconi Max, mandando bom dia para Humberto Fernandes, mandando um abraço para o Jalber Pereira, que está aí curtindo um pouquinho uma semana de folga, volta na próxima segunda-feira, né, se Deus quiser, e também a Maria Ramos. Olha, esse caso que se refere ao caso das crianças desaparecidas na cidade de Bacabal é um mistério, porque muitas autoridades falam que essas crianças não teriam condições de andar uma distância tão longa para em um lugar tão de difícil acesso, né? É um questionamento que tem sido levantado. O Alexandre Coités, lá de Bom Jesus das Selvas, aproveitamos para mandar um abraço aí para o pessoal de Bom Jesus das Selvas, através da TV Liberdade, mandando um bom dia e desejando uma ótima semana para todo mundo. Aproveitamos para mandar um abraço também através da TV Buriti, canal 2.1 digital, lá de Buriti Cupu. Adilson Souza, bom dia, meu jovem. Chovendo por aí também, Itapecuru?
Bastante. Bom dia a você, Humberto Fernandes, todos que acompanham o Central Amanhã, e um alô especial para Bacabal, que começa a transmitir aí por mais uma emissora. É isso, Humberto, o inverno chegou no Maranhão todo. Aqui estamos em Itapecuru Mirim, a 100 quilômetros da capital, mas já começa a mostrar para que veio o inverno. Um pouquinho atrasado, né? A gente sabe que sempre é no final de dezembro, mas agora muita chuva desde a madrugada, impediu até que a gente se deslocasse para o local da pauta de hoje, que nós vamos falar sobre trânsito. Há um número muito alto de acidentes aqui na principal avenida da cidade, Avenida Brasil, que chamam também a Avenida Antônio Olívio Rodrigues. Essas aí são umas imagens de acidentes constantes que acontecem ao longo dessa avenida, que na verdade é a BR-135, que vai até passar por Chapadinha, Vargem Grande, todo esse percurso saindo de entroncamento. A BR-222. E aí, essa é uma grande informação que a gente tem, porque nós conversamos com o coordenador municipal de transporte aqui do município, que é o Rogério Maluf. Ele nos concedeu uma entrevista falando de toda a programação do que está sendo providenciado para 2026. Já aconteceu em 2025 algumas orientações, trabalho na área de prevenção com a educação de trânsito nas escolas, é uma campanha que existe constantemente pelo DETRAN, e aqui nós não temos Siretran. Então também esse é um dos assuntos que nós perguntamos para o coordenador, sobre a possibilidade de Itapecuru, que já tem mais de 70 mil habitantes, comporta uma Siretran para atender essa região. Nós vamos ouvir na reportagem o Rogério Maluf, que coordena esse DMT, o Departamento Municipal de Trânsito aqui de Itapecuru Mirim. Vamos ouvir na reportagem.
Quando nós chegamos aqui no Departamento Municipal de Trânsito da Itapecuru, DETRAN, nós estávamos vendo e acontecendo vários acidentes no nosso município. Começamos com um projeto e planejamento em parceria com o DETRAN Maranhão, do programa Maio Amarelo, que é justamente no combate a acidente de trânsito. Fizemos, foi muito bom, foi excelente, a repercussão a melhor possível. Fizemos um trabalho de panfletagem, um trabalho de conscientização da nossa população, e depois demos prosseguimento com um projeto educacional, onde aqui nós abraçamos a professora Rejane, que participa conosco desse projeto educacional de Valorize a Vida, e nós estamos proporcionando à nossa população, tanto da cidade quanto do interior, esse trabalho de conscientização. E nós estamos trabalhando com plano de metas, com projeto de sinalização, que agora, neste ano de 2026, nós vamos implantar em Itapecuru. Já está sendo trabalhado com o Leste, com a própria Prefeitura Municipal e a Secretaria de Segurança do município de Itapecuru, esse projeto de sinalização, para tentar, de todas as formas, diminuir, no qual nós já estamos trabalhando para que seja implantado faixas elevadas de pedestres, para ser implantada também sinalização com pardais, e nós estamos trabalhando junto com o DENIT. Hoje nós temos um posto avançado, que nós estamos aqui agregando regionalmente a maioria desses municípios aqui circunvizinhos. Miranda, Najatuba, Cantanhede, Pirapema, enfim, a maioria desses municípios vem até o nosso posto avançado, implementando, vistoriando, emplacando veículos e tudo mais. Estamos fazendo isso, faltando sim a implantação do Siretran. Nós temos conversado com o prefeito Felipe Marreca, conversado com o nosso secretário dos Comércios, Júlio Marreca, para que a nossa Assembleia Legislativa promova ações no sentido de homologar e implantar o Siretran em nosso município. Vamos torcer, ou seja, oxalá que este ano esse ensejo se realize e nós temos convicção que nós vamos transformar esse posto avançado numa Siretran. Claro que é um complexo regional para que nós possamos fazer todo tipo de atividade inerentes a veículos, a viaturas e a própria população itapecuruense.
Humberto, só para lembrar que Itapecuru Mirim, né, já comporta essa Siretran e está já autorizado pelo Detran, o município já fez a sua lei municipal, já está aprovado, só que agora depende da Assembleia Legislativa. Como bem disse o coordenador municipal de trânsito, Rogério Maluf, é preciso que a Assembleia também atenda essas questões, porque é preciso não só para Itapecuru, mas muitos municípios estão dependendo dessa homologação para utilizar o mesmo sistema que o Detran usa, facilita esses motoristas, taxistas, trabalhadores que precisam tirar uma carteira de habilitação, resolver o problema de seus veículos, num local desse sem precisar ir para a capital. Sabemos que no Detran já não comporta mais, são milhares de veículos só na capital, imagine o interior do estado. Então toda essa necessidade de se confirmar a importância, né, da Siretran Itapecuru vai facilitar bastante para toda a região. E lembrando que os acidentes não são somente aqui ao entorno de Itapecuru Mirim, nessa zona urbana, mas também em trocamento, que é muito forte por causa da BR-135, que passa ali milhares de veículos e causando transtornos. E o mais importante, a educação no trânsito por parte do usuário, do motorista, do motociclista, que continua usando moto sem capacete, continua desrespeitando as leis de trânsito, mesmo sabendo que alguns deles não estão habilitados. Nós temos problemas gravíssimos justamente com essa falta de responsabilidade do condutor, e aí vem a tradicional imprudência, que é a maior causa dos acidentes aqui no Maranhão, principalmente em Itapecuru Mirim. Essa é a nossa participação, Humberto Fernandes, direto de Itapecuru Mirim. Adilson Souza. Oi, Humberto.
Oi, Adilson. A gente tem aqui, a produção separou para a gente aqui, para a gente ter uma ideia disso que você acaba de chamar a atenção, da quantidade de pessoas não habilitadas hoje circulando pelas vias públicas, pelas estradas, pelas BRMAs, pelas cidades, sem o documento de habilitação. Muitas vezes é difícil até, havendo uma fiscalização, retirar tanta gente das ruas. A renovação automática, só para você ter uma ideia aqui, a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação já trouxe resultados expressivos desde a implantação da medida provisória do Bom Condutor. Ao todo, 323.459 motoristas, né, já tiveram seu documento renovado automaticamente em todo o Brasil, graças ao bom comportamento no trânsito e à ausência de infrações nos últimos 12 meses. Dois pontos que a gente quer destacar aqui. Em primeiro lugar, quando foi oferecido aqui pelo governo do Maranhão a inscrição para a carteira de habilitação, mais de 200 mil pessoas, mais de 200 mil candidatos apareceram para disputar as 10 mil vagas oferecidas gratuitamente aqui pelo governo do estado do Maranhão. Só para você ter uma ideia, no estado do Maranhão, mais de 210 mil pessoas. Pois não, Adilson?
O governo do estado já está habilitado através da nova CNH com o governo federal. O Maranhão já está pronto para receber também essas demandas, viu, Humberto? O governador Brandão, preocupado com essa necessidade de habilitar as pessoas, fez agora também um trabalho para os mototaxistas, impulsionando essa forma de trabalhar corretamente. Teve até uma premiação de uma moto e vá para vários mototaxistas que estão em andamento. Tem a questão da autoescola, que diminuiu o preço, o governo federal preocupado com isso, colocando a oportunidade de condutores habilitados podendo ser também instrutores de trânsito para alguém que vai tirar sua primeira habilitação. Esse processo ainda está em andamento, o Maranhão ainda precisa cadastrar algumas pessoas que vão fazer isso, então é um momento bom para o usuário e também para o cidadão que quer ser habilitado. Agora, é importante dizer que a responsabilidade, em primeiro lugar, não transitar alcoolizado, não dirigir bêbado, não usar motocicleta sem capacete e nem ultrapassar vias.
Enquanto dirige.
Tantas outras orientações que são feitas e que antes na escola nós não tínhamos. Hoje nós temos a orientação nas escolas. Então isso é muito bom lembrar que é preciso ter essa educação para o trânsito. Tá certo, Humberto?
Muito obrigado, Adilson Souza, pela participação.
Até amanhã.
No trabalho aí. Cuidado com a chuva. Olha, é importante a gente destacar aqui a simplificação do processo, né, para você agora atualizar a carteira de habilitação. Antes, tinha todo aquele monte de exames, um trabalho enorme que você tinha, e enfrentar filas nos Detrans para poder fazer a atualização. Hoje você faz todo esse processo online, né? Atualiza a sua documentação e, segundo dados oficiais, a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação já poupou cerca de 226 milhões de reais que o contribuinte já deixou com esse sistema simplificado, já deixou de pagar em taxas, em exames, em procedimentos administrativos. Portanto, é uma medida muito importante e as pessoas estão sabendo aproveitar. Nós vamos ter que chamar novamente um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Queremos trazer aí um resumo das notícias de como foi a movimentação do carnaval. Convidamos o repórter Jonas Mendes para retornar e teremos também um resumo das notícias do esporte, porque ele está estreando hoje no programa Central Manhã. Olha ele aí, Roberto Ramos, quem não conhece, quem já não acompanhou uma narração com Roberto Ramos, então vai estar conosco aqui trazendo as notícias do esporte. Inclusive foi uma reivindicação, né, por parte aqui dos nossos teleouvintes, do Zé Rocha, né, cobrando, olha, o programa tem 60 minutos, por que não tirar ali um espaço para dar as notícias do esporte? E aí, Jalber Pereira, que está também nessa área, né, mesmo de férias, Roberto Ramos já está aqui, vai permanecer conosco depois do retorno do Jalber Pereira, né? Rápido intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã.
Já? Gente, é hora de dar play no Maranhão. Agora, num só lugar, filmes, documentários, clipes especiais sobre nossa terra. 100% grátis. Tudo feito aqui no nosso Maranhão e tem também toda a programação da TV Assembleia ao vivo. É só acessar alemaplay.net ou então baixar na loja de aplicativos do seu celular, tablet ou Smart TV. Tudo de graça. Alema Play, dê play no Maranhão.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã. Todos nossos muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Um abraço ao pessoal também da cidade de Codó. Hoje tem estreia na TV Cidade. Tem o Comando Geral lá com o jornalista Cobra lá em Codó. O José Rocha diz assim: nobre jornalista Humberto Fernandes, um excelente profissional, Roberto Ramos. Olha aí, Roberto Ramos, ainda nem deu nem um bom dia, já está recebendo aqui, só com o seu anúncio. Aí ele diz que não é da turma da Folha Santa. Tem a Folha Santa? Você vai responder daqui a pouquinho. O Antônio Sobrinho, bom dia, Humberto Fernandes, bom dia a todos do Central Manhã, tenha uma boa segunda-feira. Humberto, as buscas da criança, você ainda não tem uma informação depois que usaram as novas tecnologias? Muito triste e muito mistério aqui no estado do Maranhão, tá muito misterioso mesmo. Abraço aí, Antônio Sobrinho, a cidade de Caru, de São João do Caru, na rádio, através da rádio Caru FM. Roberto Ramos, bom dia, seja bem-vindo ao programa Central Manhã. Falar de esporte é sempre muito agradável, né? É sempre muito bom. E você, a partir de agora, tem essa missão de acompanhar tudo de perto, trazer aqui um resumo das principais informações. Bom dia, satisfação. O que aconteceu no esporte durante o final de semana?
Muito bom dia, Humberto Fernandes, bom dia aos amigos que nos acompanham através da Central de Notícias. O Campeonato Maranhense prosseguiu, né? Agora tem uns taques, o time do Sampaio derrotou o Maranhão de virada no Castelão e encosta na liderança do Campeonato Estadual. O Imperatriz conseguiu vencer a primeira no Clássico Regional contra o ITZ Esporte, no Frei Epifânio da Abadia, jogo disputado no sábado, venceu pelo placar de 1-0 aos 52 minutos do segundo tempo. E o Moto venceu o líder, até então a grata surpresa do Campeonato Estadual, que é a equipe do Luminense. Então vamos fazer aqui um resumo de tudo que aconteceu no final de semana. Foi a terceira rodada, no sábado, no Clássico Regional, o Cavalo de Aço venceu o ITZ Esporte pelo placar de 1-0, gol marcado nos acréscimos aos 52 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Imperatriz chegou aos 4 pontos na classificação e se aproximando do G4, né? O ITZ segue na lanterna com apenas 1 ponto e na quarta rodada, o Imperatriz visita o Tuntum, enquanto que o ITZ joga diante do Maranhão na quarta-feira no Estádio Municipal Nuzino Santos. Prosseguindo então o Campeonato Maranhense de Futebol. No domingo foram realizados mais 3 jogos. O Moto goleou o Luminense por 3-0 com gol de Jean, Edrean e Fábio. 3-0 e o Moto assumiu a vice-liderança do Campeonato Estadual. E no mesmo Clássico Samará...
Mesmo enfrentando, só um parênteses aqui, mesmo enfrentando dificuldades, o Moto tá com uma boa colocação.
Assumiu a vice-liderança, o segundo lugar. É uma crise interna no Moto Clube de São Luís, dificuldades financeiras e também de gestão, né? Inclusive o técnico Jair Nascimento pediu demissão, pediu dispensa. O principal problema do Moto são as atrasos salariais também, né? Nem bem começou a temporada e o Moto já está vivendo esse problema. Mas conseguiu uma vitória de 3-0 e assumiu a vice-liderança. A equipe do Moto, que contou com o apoio da sua torcida, um bom número, um público razoável, esteve presente no Estádio Municipal Nilzinho Santos. A equipe desencantou, né? Com bons jogadores como o Edrean, que vem marcando os gols que a torcida espera, e o time desbancou o até então líder, a equipe do Luminense. Já no Clássico Sambará, no Castelão, um jogo muito movimentado no placar, 6 gols. O Maranhão fez 2-0 no primeiro tempo e o Sampaio virou na etapa complementar 4-2. O Maranhão marcou com o Will Joelson, Teu, Daniel Mazeroque, Gustavo Furtado e Emerson Carioca marcaram os gols da virada tricolor e o Sampaio sobe na classificação, ultrapassa o Maranhão. Para que o torcedor tenha uma ideia, a classificação do Campeonato Maranhense agora é a seguinte: primeiro, Luminense tem 6 pontos. Você está vendo aí o gol do Maranhão, os dois primeiros gols do Maranhão, e depois um golaço, um gol muito bonito. E o Sampaio virou. Quando poucos acreditavam na virada do time do Sampaio correr, o time tricolor deu a resposta e virou. Então, o Luminense é líder, 6 pontos. Segundo, o Moto com 5. Terceiro, Sampaio, 5. Quarto, Maranhão com 4. Em quinto, Iap com 4 pontos. Sexto, Imperatriz com 4. Na sétima posição aparece o Tuntum, que venceu pela primeira vez. Derrotou o Iap por 2-1. É o oitavo, é o ITZ, com apenas 1 ponto na lanterna. Então, recapitulando aqui os resultados: Imperatriz 1, ITZ 0, Sampaio 4, Maranhão 2, Moto 3, Luminense 0, Tuntum 2 e IAP 1.
É sempre importante a gente destacar aqui que essas imagens são do Planeta Esportivo,
certo,
que está sempre acompanhando essa movimentação toda, registrando, fazendo lives ao vivo, né? Transmissão.
Um trabalho
ao vivo
espetacular do comandante Gil Porto, né?
Gil Porto, que é responsável que comanda aí pelo Planeta Esportivo. Agora, não está no seu roteiro, mas aqui no programa Central Manhã tem disso. O programa é ao vivo, chega a participação do telespectador, do ouvinte de rádio, e a gente tem que passar para vocês. É verdade que existe uma tal de Folha Santa, né? O Zé Rocha está dizendo aqui, né? Se você Folha não Santa? Faz parte da Folha Santa. Tem uma Folha Santa no esporte que diz que aí o jornalista só fala aquilo que o pessoal da Folha Santa...
Não, pelo contrário. Fala, né? Tem muito jornalista independente, né?
Jornalista independente,
eu acho que...
Defendeu a classe, né?
A Folha Santa... É aquele pessoal mais antigo, gostava da Folha Santa, né?
É o pessoal mais antigo.
Hoje, esses mais jovens assim.
Mas eu não entro nessa.
Não entra na Folha Santa, não.
Muito obrigado, então, pelo resumo aqui, muito bem feito, né?
Só destacando, Humberto, que a quarta rodada acontece no meio de semana e vai ter clássico, Moto e Sampaio, na quarta-feira, dia 21. Tuntum Imperatriz, Moto Sampaio, 19h30 no Castelão, Maranhão ITZ e Luminense enfrentando a equipe do IAP. Então, do Departamento de Esportes, Roberto Ramos, para a Central Manhã, que segue com você, Humberto Fernandes.
Muito obrigado, o homem tá afinado, o homem tá preparado, né? Muito obrigado ao Roberto Ramos, durante toda a semana, né? Vai estar aqui com um resumo.
Central Esporte, daqui a pouco.
Dentro, né? E daqui resumo a pouquinho sobre. Tem Central Esporte. É. Ah, são mais de 70 emissoras de rádio retransmitindo o programa Central Esporte, durante a semana também com o Roberto Ramos, aí o resumão das principais informações. Sua emissora ainda não tem o programa Central Esporte com o Roberto Ramos, é livre, gratuito, você baixa os blocos no portal centraldenoticiasbrasil.com.br, aí você vai lá em Central Esporte, vai instalar os dois blocos. A partir de que horas a gente pode disponibilizar? A partir das 11h30 da manhã, mais ou menos, os blocos já estão atualizados com o resumo das principais informações do esporte para ajudar aí a atualizar a programação da sua emissora de rádio. É para isso que a gente trabalha aqui, né? Para poder dar tudo prontinho com mais facilidade para as emissoras.
Estamos apresentando Central Manhã.
É pré-carnaval no Maranhão, folia na terra de encantos.
Vai ter folia em todos os cantos. Na litorânea, todo domingo tem um circuito Vem Pro Mar. E começa uma da tarde. Vai ter Belmarx, Léo Foguete, Ivete Sangalo, João de Harmonia, Chiclete com Banana, Léo Santana, Banda Eva, Rafa e Pipo, Natanzinho e Henry Freitas. O circuito Vem Pro Centro, todo sábado começa às 14h com muita alegria e grandes atrações locais.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Não poderíamos encerrar aqui o nosso programa antes sem trazer o resumo do pré-carnaval. Já foi o carnaval, o início mesmo do carnaval, valendo, né, Jonas Mendes? Bom dia.
Opa, novamente, olha aí, vê, a chuva caiu e tá forte, de forma torrencial. O repórter tem que encarar, né, porque chuva faz parte do nosso dia a dia. E quanto, ó, o trânsito é esse aí, ó. O James pode até colocar aí, se for possível, a imagem nesse momento aqui. Trânsito de agora aqui na Avenida dos Franceses, muita chuva caindo, e eu deixo a critério dele para chamar a matéria que a gente produziu na abertura do carnaval aqui do governo do estado, aqui na capital maranhense, na última sexta-feira. Aquele lado negativo da confusão lá na Turma do Quinto, entre as baterias das escolas de samba, Turma do Quinto e Império Serrano, isso aí certamente são coisas que a Liga das Escolas de Samba irá apurar e tentar orientar melhor aí a sua filiada. Mas vamos com a matéria a respeito da abertura do carnaval com o cortejo dos blocos no centro da capital maranhense. É com os senhores, colegas.
Como já estava previsto, começou de fato e de direito o carnaval 2026 em São Luís do Maranhão.
Convidando todo o público maranhense do Brasil e do mundo para ver o carnaval do Maranhão.
Jorge dos Dragões da Liberdade e os Dragões, vem para o carnaval, já começou mesmo o carnaval para os Dragões, Jorge?
Desde setembro já começou o carnaval com os Dragões da Liberdade. Hoje é uma grande mostra do Bloco na Rua. O Bloco está na rua. E daqui para frente é só trabalho para botar o Bloco na rua.
Carnavalesco Darlan e os Dragões do Ritmo. Está no carnaval realmente?
Sim, sim. Já preparado para mais um grande carnaval.
Aí, esse momento aqui, o que representa o bloco bem no comércio de São Luís?
É a celebração do maior expoente da nossa cultura, que é o bloco tradicional.
Oi!
Oi! Bloco tradicional, o maior expoente da nossa cultura.
E o Bloco Escolhões, tá no cortejo?
Sexta-feira que vem, mas nós estamos acompanhando. Tá lindo. E organização impecável, polícia, bombeiro, viu? Os blocos escoltados. Esse aqui é o Carnaval do Maranhão, ó. Esses aqui são os artistas que fazem o carnaval. Tá lindo. Vem pra Rua Grande hoje, sexta-feira, vai ser lindo. Tá sendo lindo, beleza.
Vamos lá,
lá. Como é teu nome?
Miguel.
E aí, tu veio participar do carnaval? Tu gosta do carnaval?
Sim.
Tem simpatia por algum bloco? Qual é o bloco que tu gosta?
Foliões.
Foliões. Vai brincar o carnaval esse ano, você?
Carnaval, carnaval dos blocos tradicionais. Isso é resistência. Parabéns aos organizadores por esse cortejo que está dando o pontapé inicial do carnaval oficial de São Luís do Maranhão.
De fato e direito para o cambalacho também, Tadeu.
Rapaz, começou nesse clima aí para cima, né? Grande cortejo dos blocos tradicionais. E agora as prévias é daqui para cima, todo mundo nesse fervor do carnaval. E vamos lá que passarela tá chegando.
Secretário, esse é o nosso carnaval.
Exatamente, esse aqui é o carnaval tradicional do nosso estado do Maranhão. A gente está muito feliz hoje de estar aqui prestigiando mais uma vez esse tradicional cortejo de blocos tradicionais que o nosso governador Brandão resgatou lá em 2023, assim que ele assumiu o seu mandato. E a gente está aqui nesse quarto ano prestigiando essa cultura maravilhosa, esse cortejo único que só tem aqui no nosso estado, essa manifestação tão original do nosso estado, que é o bloco. Que é o bloco tradicional. Então a gente está muito feliz e é o pontapé inicial do carnaval.
E esse meninozinho bem aqui é um amante da nossa cultura, fez questão de estar aqui hoje. E eu peço a todos os brincantes, a todos os simpatizantes, a todas as pessoas que estão aqui, levem os seus filhos nos arraiais, nos eventos dos blocos, levem os seus filhos para esses movimentos da nossa cultura, porque só assim a nossa cultura vai continuar indo em frente, vai continuar avançando e não vai se perder no tempo. José Henrique é uma prova disso e eu, com muito amor, com muito carinho, levo ele para todos esses movimentos e eu tenho certeza que muita gente aqui que está presente hoje vai levar para a gente levar a nossa cultura muito e muito mais longe. Gente, muito obrigado, um grande abraço, fiquem com Deus e viva o Maranhão!
Opa, vou falar aqui com uma visitante do nosso carnaval. Boa noite, qual é seu nome?
Boa noite, meu nome é Natana.
Aê, você é de onde mesmo?
Eu sou da cidade de Arame, interior.
Veio aqui em São Luís, por quê? Qual o motivo?
Pra ver aqui a cultura, pra conhecer mais. E tá muito lindo.
O que mais você tá gostando, que é?
A gente tem nem responder. De tudo. Tudo é muito diferente. Muito lindo. Eu ainda não tinha visto, ainda é a primeira vez.
Olha, é a força da cultura maranhense e nos últimos anos nós tivemos aí a colocação da cultura maranhense do carnaval do estado do Maranhão no cenário nacional. Já somos o terceiro maior carnaval, um dos principais destinos turísticos do Brasil durante as festividades do carnaval, e aí ontem para começar a festa na Avenida Litorânea, nós tivemos esse espetáculo aí, né? A programação do carnaval começou aí, abertura oficial com a participação dele, o Bel Marques, né? O Bel Marques, que é um ícone do axé, que comandou a abertura oficial ontem com esse repertório repleto de sucessos que embalaram multidão ao longo do circuito da Avenida Litorânea. A estrutura desse ano foi aí planejada para garantir fluidez, conforto aos foliões, consolidando aí o estado do Maranhão como um dos principais destinos turísticos durante esse período aqui no Brasil. Na Avenida Litorânea, a festa começou aí já por volta das 14 horas, começou cedo. Ontem, você vê, tem imagens, olha a multidão, né? Eu lembro quando começaram a questionar a possibilidade, governador Carlos Brandão disse, olha, vamos fazer o carnaval, né? Vamos tirar da Beira-Mar, Beira-Mar não está mais suportando todo mundo, vamos levar para a Avenida Litorânea. Alguns assessores chegaram para o governador, governador, o espaço lá é muito grande, se não for muita gente, vai ficar aquela, só aquele grupinho lá na frente, é bom para deixar num local mais apertado, senão nós vamos divulgar o carnaval do Maranhão para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, e vamos trazer gente, vamos trazer as grandes atrações, chamar a iniciativa privada, né, para poder ajudar nas despesas, para trazer as grandes atrações nacionais. E aí veio Ivete Sangalo, publicou nas suas redes sociais e o Maranhão foi simplesmente tomado, né, pelos foliões de diversas partes do Brasil. O que é importante a gente destacar, Alberto Ramos continua aqui com a gente, dentro do carnaval, por que tanta gente? É importante a gente trazer informações aqui através do programa Central Manhã, para você acompanhar Bel Marques e outras figuras do Carnaval de Salvador. Você tem que ir lá, você tem que comprar um abadá, e chega R$2.000, R$2.500, R$3.000. Aqui é tudo de graça, você pega a sua... muita gente se prepara, vai para academia para deixar o corpo sarado, coloca ali uma roupa bastante à vontade e vai simplesmente brincar, porque para aquelas pessoas que querem um local mais privilegiado, ali levar a sua bebida, o seu lanche e tal, tem os camarotes. Aí nos camarotes você paga e a empresa ajuda a pagar as despesas do carnaval. Os demais, o povão mesmo, né, vai de graça, participa de graça. Então participar de um show de Bel Marques que custa em Salvador, aí você vai pegar um avião, pagar hotel e ainda pagar R$2.500 num abadá para poder acompanhar o Bel Marques lá em Salvador, muita gente cancelou a viagem. Não vou mais, vou permanecer aqui no Maranhão, porque no Maranhão é de graça e fica no terreiro de casa, fica aqui do nosso lado. Então esse é um dos motivos do grande sucesso do Carnaval da Avenida Litorânea. E nós vimos algumas imagens aéreas da abertura do Carnaval com os blocos tradicionais durante o final de semana ali na região central de São Luís. Também foi um espetáculo que a gente não costuma ver. Então a multidão realmente tomou conta do Carnaval de São Luís, destacando como um dos melhores do Brasil. Nós tínhamos outros assuntos na pauta, mas infelizmente o nosso tempo se esgotou. Muito obrigado a você que transmitiu através do rádio, você que transmitiu através da televisão. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, se Deus nos permitir. Até lá e um bom dia.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
É pré-carnaval no Maranhão, folia na terra de encantos.
Vai ter folia em todos os cantos, na Litorânea todo domingo tem um circuito Vem Pro Mar. E começa 1 da tarde, vai ter Bel Marques, Léo Foguete, Ivete Sangalo, João de Harmonia, Chiclete com Banana, Léo Santana, Banda Eva, Rafa e Pipo, Natanzinho e Henry Freitas. O circuito Vem Pro Centro, todo sábado começa às 2 da tarde com muita alegria e grandes atrações locais.
Folia na terra,